Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast, eu sou o Richard Alquati e se você está chegando aí pela primeira vez, já peço para você se inscrever e deixar seu like, que hoje o papo vai ser muito legal. Queria já começar agradecendo ao nosso convidado de ter se deslocado aí no meio da correria do dia a dia, vindo aí de Santo André para cá. E é o Rodrigo Amaral, ele é diretor comercial da Scorpius, que é uma indústria metalúrgica, e o papo vai ser muito legal, uma empresa com bastante tradição aí na área, mais de 50 anos de atuação. Mas antes disso, eu gostaria de começar perguntando quem que é o Rodrigo na fila do pão.
Bom, Richard, eu gostaria de agradecer primeiro pelo convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, o Rodrigo na fila do pão, você sabe que essa é a única pergunta pautada, né? Até perguntei antes, mas falei, poxa, eu vou preparar alguma coisa, mas vou deixar falar espontaneamente. O Rodrigo é um cara que é apaixonado pela família, falando pelo lado pessoal primeiro, uhum. Né? Tem as minhas filhas, a minha esposa, então um cara extremamente família, e que preza muito pelas amizades sinceras, né? E do lado profissional, o Rodrigo é um cara que ama o que faz, é um entusiasta da indústria, mesmo com todos os desafios, a gente vai se reinventando, se inovando, e esse é o Rodrigo aí na fila do pão, né? Tentando a cada dia se reinventar e propor soluções aí.
Bacana, Rodrigo. Eu também sou pai de menina, então temos esse ponto em comum. A gente estava batendo um papo aqui antes e ficou pensando no tamanho da responsa que é o seu dia a dia. Você trabalha numa indústria que diretamente tem 500 colaboradores, você como diretor comercial... uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, é um grande orgulho, né, você imaginar. E aí, fazendo uma continha de pão, continha de padaria aqui mesmo, a gente estava analisando aqui, são 500 colaboradores diretamente, aí se a gente for pensar nos seus familiares e nas empresas que também prestam serviço, fornecem insumos para vocês, a gente talvez está falando alguma coisa na casa de 15 a 20 mil pessoas que diretamente acabam sendo beneficiadas no seu dia a dia com o seu trabalho. Então, é uma grande resposta. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por onde você passou, o que você já fez para chegar num cargo de liderança aí na área comercial?
Bom, realmente é como você disse, né? Eu procuro sempre encarar não como uma forma de pressão, mas sim como uma forma de motivação, né? Me motiva a ter essa quantidade de pessoas, né, envolvidas no processo, envolvida na operação, né? E a minha trajetória começou na parte comercial, assim, muito engraçado, porque eu não tinha identificado que eu tinha essa habilidade, né, de atuar liderando ou atuar com a venda em si, né. Então, eu comecei a trajetória lá atrás, ainda na Rodia, como aprendiz na época, a Rodia no segmento têxtil, né, na parte de confecção de linhas têxteis para vestuários e etc. E daí surgiu uma oportunidade para mim na Carmanguia, aí eu já estava estudando, já estava na faculdade e como engenheiro mecânico. E lá na Carmanguia foi onde tudo floresceu para mim nesse sentido, comercial falando, né? Eu tive a passagem, eu estava numa área mais técnica, depois numa área mais de compras, né? De aquisição de materiais. E um belo dia, um diretor que se tornou CEO depois, que é um querido, um grande amigo, o Edson Campos, eu tinha feito alguns negócios com compras, né, na época, como comprador na época, né, e eu estava para sair de férias, ele me chamou e disse que teria uma oportunidade para mim em vendas, que ele via essa veia comercial em mim na época, né? E, poxa, eu jamais tinha pensado em comercial, né? Vendas, né? Engenheiro. Já tinha ido para compras e estava em processo de adaptação, apesar de ter me identificado muito bem com a área. E falei, bom, um convite dessa magnitude não é um convite, né? É uma convocação, né? Então eu saio de férias, o convite está aceito e retorno, né? E aí, desde então, na própria Carmanguia mesmo, eu ingressei à área comercial. Tive inúmeros desafios. A empresa até então era uma multinacional que tinha feito algumas vendas posterior para um grupo nacional. Com isso, teve bastante vivência, né? E lá a gente identificou bastante potencial, né? Seja no segmento automotivo, que era o principal DNA da empresa, né? Seja como outros. E então essa responsabilidade comercial, ela veio desde cedo, desde lá de trás, né? Então, eu sempre me entusiasmei muito e sempre foi gratificante você ver um negócio que você pôde estar à frente com a equipe comercial e ele se tornar uma realidade na fábrica, né? Uhum. Então, se tornar novos empregos, novos postos de trabalho. Foi uma experiência muito boa. E aí, desde então, estou aqui agora com você aqui.
Bacana, Rodrigo. A Scorpios é uma empresa com mais de 50 anos, né? Super tradicional, uma empresa familiar. Isso. E eu queria saber como que foi para você, quais são as ações que você tentou preservar nessa empresa, o que você tentou inovar ali.
Legal. A Scorpios, ela tem, como você disse, né? É uma honra estar trabalhando e à frente do comercial, né? É uma empresa com mais de 50 anos e uma empresa familiar, né? Ela tem um DNA de atendimento para aquela veia de atendimento direto para a montadora, que nós chamamos de Tier 1. E principalmente com o atendimento há muitos anos, há mais de 40 anos, com clientes japoneses, né? Então isso criou uma cultura também bem importante para a empresa. E o meu desafio lá, quando surgiu a oportunidade de eu iniciar as atividades, fechar esse trabalho com eles, o desafio era escrever novos capítulos nessa linda história da Scorpios, né? Então veja a responsabilidade, pois né? Em um mercado automotivo bem desafiador, né? Eu acho que cada vez mais a gente está tendo que se reinventar, nós enquanto as próprias montadoras, né? E nós enquanto fornecedores também. Então eu comecei com as atividades primeiro pelo mapeamento, né? Eu mapeei o atual cenário, né, a atual situação da empresa, como que o cliente estava nos enxergando e qual a expectativa deles também com relação ao presente e futuro, né? E aí comecei a implementar uma filosofia de trabalho de branding, né, para fortalecimento da marca, visibilidade, etc., desse nosso novo momento, né?
Que bacana. Você sabe que o marketing de diferenciação é, sem dúvida, um recurso interessantíssimo, principalmente quando você está num oceano vermelho, onde você tem ali uma briga muito competitiva na casa de decimais ali, de você estar brigando por preços, né? E quando você consegue entender a sua entrega, a percepção que os clientes têm, e você começa a focar mais nisso, sem dúvida, é quando você consegue se diferenciar, né?
Exato.
E assim, que nem a gente estava comentando, tem alguns setores da economia brasileira que são o grande termômetro de como que está a economia, né? E a construção civil, o agro hoje em dia também está ali. Exato. Mas já há muito tempo a indústria automotiva, ele é esse grande termômetro aí. Uhum. E eu queria entender de você quais são os desafios desse mercado, como que está o cenário atual.
Bom, o automotivo, ele é um cenário que já nos últimos anos, né, até o pós-pandemia, aflorou mais ainda, né? É um mercado extremamente competitivo, né, a nível de precificação e exigências no quesito de qualidade. É, os últimos anos foi transformador com a vinda dos chineses aqui para o mercado nacional, entre outros, ou entre outras montadoras. A nossa, vamos dizer, as nossas discussões, como você bem colocou, é na segunda, terceira casa decimal, onde a gente está procurando despertar no cliente o quê? O diferencial daquilo que nós produzimos hoje. Hoje nós produzimos itens que o designer é feito pela própria montadora, né? Então, no máximo, é feito um co-designer aí. E então você acaba sendo que meio que pautado a determinados valores e determinadas regras comerciais, né? E a grande questão é explorar aquilo que você tem a nível de diferencial, né? Algumas coisas não são mais diferenciais, são obrigação, uhum, né? De um tempo para cá, para que a gente possa ter melhor competitividade e também uma preservar a nossa rentabilidade, né?
Sem dúvida.
Então, isso a gente vem atuando dessa forma.
Muitas pessoas acabam, quando você fala sobre lucratividade, essas coisas, as pessoas acham como que é um pecado, mas uma empresa não vive sem isso, né? Senão ela se torna uma ONG.
Exatamente. Aí é o grande desafio, exatamente é esse.
E, assim, como ultimamente tem uma pressão muito grande por inovação, sustentabilidade, como que a Scorpios tem se adaptado a essas novas exigências do mercado?
Bom, a gente tem uma equipe muito competente na área de qualidade, onde a gente mapeia as tendências do setor com relação à inclusão de novos programas de sustentabilidade. Temos alguns trabalhos bastante bacanas envolvendo essa questão, sempre adequado à exigência do cliente, que a cada ano é colocado uma nova atividade nesse sentido, que eu acho que é um tema super importante, essa parte de sustentabilidade. Então, a gente tem programas voltados a isso em parceria com as montadoras, né? Eu acabei não comentando, né? Mas até para quem está nos ouvindo entender um pouquinho mais, no segmento em qual eu atuo hoje, faz parte do ecossistema automotivo, né? Uhum. Onde é uma indústria metalúrgica de autopeças, né? O qual a gente fornece peças metálicas, né? E tem como principal cliente empresas do cenário montadoras, né? As tradicionais montadoras, como a gente, na nossa metodologia, é o Tier 1, a montadora, que é o fornecimento direto. Uhum. E também temos o fornecimento para o Tier 2, que são sistemistas, que fornecem, exemplo, sistema de bancos para a montadora, sistemas de exaustão, onde a gente fornece peças metálicas para esses clientes e eles fornecem para a montadora. Então, nós temos a exigência dupla aí, né? Que é a exigência da montadora direto conosco e também a exigência do Tier 2 com os nossos métodos de produção ligados à sustentabilidade, entre outros, tá?
Legal. E como que você enxerga assim, a estabilidade global econômica que estamos vivendo mundialmente e como que isso acaba afetando o seu mercado como um todo, né? Desde questões não só comerciais, mas até mesmo questões de logística, onde você tem que buscar alternativas, rotas e maneiras de poder viabilizar a mercadoria, né?
Esse é um tema bem amplo, porque hoje a gente tem oportunidades e desvantagens, né? Principalmente das rotas internacionais, né? Hoje, nós enfrentamos uma forte concorrência do mercado da Ásia, né? Isso envolve Tailândia, envolve China, Índia, entre outros, né? E, de acordo com a movimentação do câmbio, isso vai se se movimentando para o cliente, né? Ele, então, a gente recebe muitas consultas, às vezes, de itens que eles compram de forma importada, né? Para nacionalizar essas peças conosco. Então, a gente tem bastante estudo nesse sentido. Então, essa é uma potencial vantagem. E a desvantagem é quando o câmbio está favorável, a gente acaba perdendo algumas peças ou alguns projetos novos em se tratar da estratégia global do cliente, né? Então, ele acaba comprando fora em grande escala e trazendo para o nosso mercado nacional. As exigências em si, elas vêm cada vez mais assim, apertando a nível de... Não só de precificação, acho que o preço é a consequência, né? Uhum. Mas nós temos hoje exigências mais fortes do que já tivemos um dia, voltado ao meio ambiente, voltado a uma questão que é muito importante, que é a saúde mental dos funcionários, que é voltado ao método que você está produzindo dentro da sua empresa, que antigamente era tolerável e hoje não mais. Uhum. Então, o grande desafio é você produzir com mais exigência, com preços talvez iguais, inferiores ao que já foi ao passado, né? E aí a gente está buscando essas soluções internas, né? A gente eu sempre gosto de atuar com equipes multidisciplinares, onde a gente tem bastante diálogo voltado a encontrar soluções para atender esse novo mercado, né? Que não é novo, é o atual mercado hoje, né? Então, é basicamente isso.
Legal. E como que você enxerga assim, um mercado que é tão restrito, onde você já sabe para quais empresas montadoras você pode vender? Como que você enxerga que o marketing pode ser seu aliado?
Eu entendo assim, empresas B2B do meu segmento, e do porte atual onde eu estou hoje, a comunicação, o marketing e a venda, e a equipe de vendas, elas se complementam e se entrelaçam ao longo do processo. Hoje na minha equipe, eu não tenho uma equipe separada, né? Eu tenho uma equipe conjunta que atua nesses três pilares hoje, né? E eu acredito que o marketing... no nosso negócio, no meu negócio, ele está mais voltado à parte de ações em mídias sociais, em captação de leads em feiras, que é o clássico, né? que é feito há muito tempo, mas que ainda assim dá frutos. Funciona, né? Aliado com um bom trabalho de vendas também, né? De campo, de oportunidades e trazendo as necessidades do cliente para que a gente possa pautar em decisões estratégicas da empresa. Então, a ferramenta de marketing hoje, que basicamente a gente utiliza mais essa parte de comunicação nas mídias, né? Dessa aproximação, apesar de ser B2B, mas essa aproximação com empresas que fazem aquisição de produtos que nós temos condições de produzir hoje.
Legal. A feira realmente é uma grande oportunidade para você conhecer até fornecedores, parceiros, né? Está todo mundo ali, então é sempre uma oportunidade. E é legal ainda quando a empresa consegue unir o digital, por exemplo, criar anúncio para as pessoas que estão lá dentro ou que passaram por essa feira. Então, é bem legal quando você consegue manter o tradicional e ainda buscar recursos inovadores, né?
O grande desafio que eu venho trabalhando é, como a gente não vende produtos catalogados, vamos por dessa forma, eu vendo produtos que o design é do meu cliente, né? Então, e aonde a exclusividade da minha venda é para ele, porque o produto é dele e eu tenho o molde, que no caso é a ferramenta que produz a peça, né? Mas que até o molde é pago por ele. Então, eu não tenho autonomia sobre esse produto, né? Então, uma vez desenvolvido esse lead, o fornecimento é exclusivamente para ele, né? Mas ele tem outros potenciais de compra ali dentro da... Você pega uma montadora, ela compra...
Fazer um upsell.
Um infinito de coisas, né? Assim, de produtos, né? Que a gente pode oferecer também como atrativo.
Bacana. E assim, se tratando dessas grandes montadoras que hoje vocês fornecem para praticamente todas, quais são as estratégias que têm mais eficácia para você tanto manter quanto poder fazer esses upsells?
A estratégia mais eficaz que eu tenho adotado é uma estratégia bem, bem clássica, né? Hoje eu tenho uma equipe. Essa equipe, ela comercial, né, venda, eu tenho atuação em campo com a prospecção, então eu já tenho mapeado os potenciais clientes do segmento através de uma pesquisa de mercado, né? Essa atuação é feita às reuniões com esses potenciais leads, com esses potenciais clientes. Claro, aqueles que a gente, no mapeamento estratégico, a gente identificou que tem sinergia com o tipo de equipamento que nós temos hoje, uhum. Até para não sobrecarregar o meu time de orçamento com, às vezes, nem que o cliente invista o tempo de maneira errada, nem a gente também. Claro. Então a gente tem esse filtro, né, de mapeamento. E a gente faz a captação não só com os clientes tradicionais, mas com aqueles segmentos. Eu aposto muito na diversificação dentro do próprio segmento. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos, dentro do automotivo, nós temos motocicleta, nós temos veículos de passeio, nós temos caminhões, ônibus e etc. Então aí já está uma diversificação. Com isso você tem sistema de bancos, você tem sistema de exaustão, você tem itens de painel e por aí vai. Então você tem um potencial cliente, a montadora direto, e você tem sistemistas também que você pode atender. Além também do mapeamento de outros segmentos, que é, por exemplo, o agronegócio, uhum. Ou propriamente dito, que nós chamamos de linha branca, que é isso, uma parte de eletrodomésticos, onde nós temos meios de produção
que
nos credencie a produzir itens de outros segmentos. Claro, tem que estar muito bem amparado com o perfil de equipamento, com a disponibilidade. O método de você tratar uma peça automotiva é diferente de você tratar uma peça do agro.
Uhum.
Mas a gente procura aquilo que a gente possa realmente, aquele perfil de produto que a gente possa atender com pequenos investimentos o segmento. Então a gente atua dessa forma. E também eu tenho uma filosofia que é outbound e inbound, que eu falo que é como se fosse um Y.
É isso aí.
Eu atuo das duas formas, né? Outbound, a gente tem um tratamento ali com os clientes no dia a dia, que é a curto prazo, desenvolvendo novos leads e etc. E o inbound é aquele trabalho mais personalizado, aquele cliente que talvez eu tenha na base e que não estamos florescendo a nível de negócio que nós esperávamos, ou que tem alguma necessidade ali que a gente está se atentando, é um trabalho mais específico em cima de cada cliente. Então eu trabalho nessa estrutura Y com a minha equipe, né?
Que bacana, a gente também trabalha com Y aqui, e senão você acaba deixando dinheiro na mesa, a verdade é essa, quando você explora bem as duas áreas, você consegue ter muito mais oportunidades e, consequentemente, mais vendas no final do mês. Mas o que você acredita que mudou no processo comercial aí da indústria, especialmente automotiva, nos últimos anos?
Eu acho que, principalmente, essa divisão da indústria automotiva, divisão no que eu digo assim, de novos entrantes, né? Nós temos hoje... Antigamente, nós tínhamos as montadoras tradicionais, Fiat, Volkswagen, GM. Hoje em dia nós temos outras montadoras que entraram. Isso acaba pulverizando os negócios entre essas montadoras. E também nós temos a mudança do consumidor, né, Richard? O consumidor, ele, diferente do que foi no passado, a gente tinha... Poxa, eu quando completei, estava prestes a completar 18 anos, eu não via a hora de comprar o meu primeiro carro, né? Eu, inclusive, foi um gol. E hoje em dia, a nova geração, ela não tem todo esse entusiasmo de ter um primeiro veículo. Ela tem outras prioridades na frente, né? E eu acho que a grande questão que as montadoras vêm atuando é nessa forma de conectar essa nova geração com os veículos, né? Também na minha época nós tínhamos uma conexão com algumas marcas, né? A gente era fiel a algumas marcas. Hoje em dia o consumidor quer a tecnologia, ela entende que o carro mais tecnológico que vai atender a família e etc., e também a rotina está perfeito. Então, tudo isso, todos esses movimentos acabam afetando na cadeia, no ecossistema como um todo, o qual a gente está inserido. Os valores dos veículos, em função de inflação e mudança do consumidor, também aumentou também muito, né? Com isso, também acaba influenciando em novas vendas, né? Hoje nós temos os aplicativos que funcionam muito bem, e você acaba...
Desestimula, né?
Se por um lado é ótimo, claro, é muito bom. Pelo outro lado, acaba segregando um pouco mais as vendas, né? Então, tudo isso acaba afetando o nosso negócio. Claro que algumas montadoras têm uma estratégia diferente uma das outras. Algumas estão em ascensão nesse novo mercado, outras estão de uma forma mais conservadora. Por isso, a importância também de ter uma diversificação, não só de peças, mas também de clientes dentro do seu share ali, para que se tiver alguma oscilação, alguma estratégia de alguma montadora, a gente, enquanto fornecedor, não seja ferido tão fortemente, né?
Sem dúvida. Sabe que estava falando aí, eu estava voltando um pouquinho aqui nas minhas lembranças. Eu estou com 41 anos e eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. E eu já tinha ido numa autoescola para ver quanto que custava chegar a carteira AB. E falei, bom, eu vou ter que juntar esse dinheiro até eu completar 18 anos. Eu, no dia do meu aniversário de 18 anos, eu fui na autoescola. E aí eu já tinha o dinheiro da minha carteira de motorista, e aí já quis pegar um carro usado, o meu carro foi um Palio primeiro.
Isso era muito comum, né? Isso era muito comum na época, né?
Exatamente, e aí eu fico vendo justamente, às vezes... um colaborador que foi tirar a carteira de motorista aqui com 26 anos, eu só fiquei pensando, nossa. Mas é também a questão de gosto, né? Eu brinco com carrinho assim desde criança, sempre gostei de carrinho, então eu até entendo, mas eu realmente são as prioridades dessa geração que é um pouco diferente da nossa, né? E se tratando assim, analisando um pouco o seu perfil no LinkedIn e até a da Scorpios, eu percebi que você defende uma liderança mais humanizada, colaborativa. E como que isso se traduz no dia a dia da Scorpios?
Olha, essa gestão humanizada, eu fiz alguns cursos específicos voltados a isso, porque eu acredito muito no... que as pessoas são a chave do nosso negócio, né?
Sem dúvida.
Através das pessoas, a gente consegue ter uma boa equipe e, consequentemente, bons resultados. E sempre foi muito difícil você formar uma equipe, né? É muito difícil. E quando você tem essa equipe, você precisa entender, né? Eu até brinco que é uma extensão da família, porém, de um lado mais profissional, né?
Então, a palavra é empatia.
Empatia, que é muito falada e pouco utilizada, né? Então eu procuro entender muito os meus partners, procuro atuar de uma forma que, ao mesmo tempo, eu entendo o lado pessoal e sei onde extrair o melhor de cada um, entendendo os pontos de melhoria, as qualidades, colocando cada um na sua devida posição e principalmente dando ouvido à equipe. Eu acho que, claro, a estratégia ela parte muito pela, por mim, mas o ouvir, o dividir a estratégia, você pontuar, ter as melhores alternativas, isso é muito importante. Isso você só consegue coletivamente, seja com subordinados, seja com uma estrutura de partners, com demais executivos, até mesmo com os sócios da empresa, que é o meu caso. Porque hoje a gente já vive numa correria muito, muito intensa, né? A comunicação, a internet, ela nos ajuda muito, mas ao mesmo tempo a velocidade da informação, ela é muito rápida. E as coisas no comercial, em vendas, elas acontecem muito rápido, como tudo na nossa vida está acontecendo, né?
As pessoas estão mais ansiosas.
Ansiosas e tudo mais. E se a gente não olhar para isso, a gente acaba perdendo bons profissionais, ou a sua estratégia acaba não dando certo, em função de não ter esse entendimento da sua equipe.
Eu fico pensando como deve ser desafiador num mercado como o seu, manter o time engajado num momento de crise econômica e as pessoas terem que cumprir meta, porque todo time de vendas em qualquer empresa do mundo tem metas, né? Então, fico imaginando. E como que é para você lidar com isso?
Lá no início da minha carreira, eu tive uma experiência onde eu pude abrir um outro segmento de atuação, onde a veia também, o DNA era, o share maior era o automotivo, mas nós abrimos na época um segmento que é de telecomunicações. Então, meus clientes eram a Sky, era a Vivo, e, poxa, Rodrigo, o que você fazia no metalúrgico, na metalurgia para esses players, né? Eu fazia aquela parábola daquela antena aqui da Sky, da Vivo. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? Lá eu pude ter acesso a uma filosofia de trabalho um pouco diferente da do automotivo. Eu tinha reuniões nesses clientes e eu falei, poxa, isso dá para implementar na filosofia do automotivo, né? Então, eu meio que fiz um mixer aí, né, de estratégia. Então, eu procuro motivar as pessoas que estão comigo. Eu tenho um bordão comigo que as pessoas que trabalham e já trabalhou comigo sabem que é o vai dar certo. Então, alguma situação difícil, desafiadora, eu sempre gosto de ver o lado positivo, claro, da situação. Até para a gente encarar de uma forma mais leve e também ter as melhores... Até brinco com a minha turma. Para tudo a gente tem uma saída. A gente só precisa pensar qual que é a mais adequada para ser utilizada naquele momento. Qual a ferramenta melhor para ser utilizada naquele momento. Então eu procuro passar uma tranquilidade, mesmo em momentos de adversidade que ocorrem. Como eu disse, hoje o cliente, a exigência é muito alta, né? Segunda, terceira casa decimal. É uma série de requisitos que você precisa atender e não é atender de qualquer forma, né? Então, dessa forma, conduzindo a equipe, a gente está tendo, e eu sempre tive, considero que bons resultados, né? Dessa forma de encorajamento, lógico, não é também estar numa situação perdida, vai dar certo, e não, você tem que ter por trás realmente a convicção e passar essa tranquilidade que as coisas podem e tem um caminho melhor a percorrer.
Legal, eu também tenho uma frase um pouco parecida, eu falo, para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Então, um pouco similar.
É isso aí.
Legal, e eu queria assim, entender um pouco como que você enxerga o papel da automação, da inteligência artificial, que hoje se fala muito assim, dentro do processo industrial, especificamente automotivo.
As montadoras, elas estão exigindo muito da gente essa parte de você agregar tecnologia, né? E pelo outro lado, a gente, como eu vou agregar tecnologia tendo talvez um preço também que não seja compatível com aquilo que eu entenda que seja sustentável para o meu negócio. Mas isso não é mais opcional, né? Aquelas empresas que não estão industrialmente se modernizando, e não digo só na parte de produção em si, eu digo também na parte comercial, na parte de venda em si, usando as ferramentas que hoje a inteligência artificial tem a nos oferecer, que hoje a internet tem a nos oferecer. Tratando na parte industrial, hoje nós temos sistemas que nós chamamos de transfer, que eles reproduzem aquilo que os operadores fazem hoje nos equipamentos, né? No nosso caso, prensa, né? Então, é um sistema automatizado, o qual a gente está em caminhos de inclusão, de implementação, isso na nossa fábrica, na parte de solda, onde a gente faz componentes soldados. Antigamente era aquela solda manual, hoje é mandatório e tem até alguns perfis de peça onde só o robô consegue executar com tanta precisão. Então essa parte de solda, a gente já tem uma solda bem forte nesse sentido, robotizada. E na parte administrativa, né, aproveitando e entendendo o que essa tecnologia, os softwares hoje podem oferecer para a gente para ganhar em agilidade aos nossos processos. Em vendas, eu utilizo um CRM de vendas para fazer o entendimento daquilo que nós atuamos hoje. Conheço e tive algumas reuniões com o pessoal da Salesforce também, que é tudo para trazer tecnologia. Veja que eu acho que essa parte de tecnológica, ela não está ligada só à parte industrial, sim. E sim é uma mudança de mindset
da empresa
como um todo.
Perfeito.
Né? Como você vai aliar tudo isso com novas práticas de preço, novas exigências, e ao mesmo tempo o mercado está aí com essa modernização, né?
É bem isso, e assim, acho que a tecnologia, ela vem para facilitar, ela vem para agregar, ela vem para buscar caminhos mais econômicos ou mais viáveis, mas não para substituir. Eu acho que a inteligência humana sem humano não é nada.
Eu até falo, Richard, assim, a indústria, né? Eu comento com algumas pessoas, a gente... E é o caminho mesmo, nós estamos investindo em robôs, né? Isso no geral, a indústria, principalmente o automotivo. Só que talvez a gente não esteja olhando com tanto carinho no sentido de que o robô, ele não vai comprar o nosso produto no amanhã. É aí é que está a questão. Quando você tem um colaborador, claro, natural que você tem uma série de exigências que você tem que atender para ter um funcionário, hoje aqui no Brasil. Mas ele tem grande chance de ser um consumidor do seu próprio produto ali que você está fazendo. A partir do momento que você substitui em grande escala para métodos robotizados, você gera outros
desafios,
outros métodos de trabalho, outras profissões, enfim, que vieram. Mas, ao mesmo tempo, você deixa de ter aquela venda em grande escala por um lado, né? Porque o robô ele não vai consumir o seu produto ali, né?
Sem dúvida. E assim, eu queria entender um pouco da sua visão de futuro, porque a gente está vivendo uma era que tudo está se transformando, se digitalizando, e onde que você imagina que isso vai parar nos próximos 5 anos? O que que você vislumbra nesse meio tempo também?
Eu gosto de acompanhar no meu time comercial, na minha estratégia, sempre é pautada por inteligência de mercado. O que eu quero dizer com inteligência de mercado? Eu sempre mapeio os movimentos do meu cliente, mapeio também os movimentos dos meus principais concorrentes para tentar me antecipar aquilo que a gente pode fazer e entregar, né, ao mercado. E eu procuro participar de bastante encontros do setor também.
Que legal.
Para ter uma visibilidade melhor. O segmento automotivo está pautado agora para discussão carros elétricos, híbridos e a combustão. Aqui na América do Sul, nós temos o etanol, que diferentemente da Europa eles não têm. Mas tanto aqui quanto na Europa, eu acredito que os carros híbridos que permitem você a combustão, também a eletrificação, eu acho que ele vai ser, já está sendo parte do presente e será boa parte do futuro, né? Eu tenho alguns clientes que me comunico fora do... que estão na Europa, e lá já é muito comum você ter o veículo elétrico para perímetro urbano
e um
outro veículo a combustão para um perímetro de uma viagem mais longa, né? Eu, honestamente, não acredito que o elétrico possa ter longevidade.
Também acho.
Eu acredito que o híbrido vai ser o grande futuro para esse negócio automotivo falando, né? E aí ficam as perguntas. Ok, o que que muda nas peças que eu forneço para os meus atuais clientes? Haverá alguma mudança? Preciso preparar a minha fábrica para atender essa nova demanda que vai ocorrer? Quais são as tendências que estão pautadas para esse novo cenário que vem se desenhando do mercado? E aí a gente faz todo um trabalho, um mapeamento para municiar os sócios e ter discussões com a alta direção participando. Para aí, eu até comento, né, a estratégia ela é viva, né? Você tem uma estratégia ali a curto, médio e longo prazo, eu acredito nisso. Como o mercado ele está muito dinâmico, as informações elas estão... Então você precisa também ter uma estratégia pautada dessa forma, onde você vai fazendo um acompanhamento e lapidando ela da maneira
como algo
que for,
vivo, né?
Exatamente, da forma que for conveniente ali pro negócio.
E remudando. Você sabe que eu compacto com a sua opinião, eu acredito também que o carro híbrido seja muito mais eficiente. Eu fico assim, sem nenhum tipo de posicionamento político, sendo bem apartidário, eu fico pensando como que tantos governos que já passaram aí pelo Brasil nos últimos anos, sendo de esquerda ou direita, tanto faz, nunca ninguém realmente criou um programa que, nos últimos anos, né, para incentivar o etanol, que é tecnologia nossa, que a gente não fica dependendo de dólar, de preço de barril, sabe? Como que um combustível aí que vem da cana-de-açúcar vai custar 70% do preço da gasolina, né? Eu fico inconformado com isso, porque a gente tem abundância isso aqui, né?
Tem em abundância e nós temos em grande escala e temos potenciais clientes para isso na Europa, né? Nos fóruns que eu venho participando, é muito comentado que o ecossistema favorece a gente ter várias soluções para atender o mercado doméstico, mas também para trabalhar na exportação também. Agora, o porquê o olhar não está sendo mais forte voltado a isso, ou porque não tinha sido, fica aquela interrogação, né? Porque eu acho que o nosso...
É uma fonte renovável.
Renovável
ainda,
né? É algo que é necessário para a sustentabilidade, não só do nosso país, mas acho que se cada país fizer a sua parte, eu acho que esse lado sustentável, né, de meio ambiente melhora e melhora muito. Eu não sei porque não foi pautado e foi deixado para trás algumas coisas, né? Mas eu vejo que o olhar está voltado para isso agora.
Você sabe que... O Brasil está na frente dos Estados Unidos com o etanol tem pelo menos 20 anos. Eu estava vendo que lá eles estão investindo pesado em fazer com a beterraba e com o milho. E nós aqui é predominantemente com a cana-de-açúcar, né? Eu fico pensando, caramba, a gente teve que esperar os norte-americanos entender o que a gente criou há 40, 50 anos atrás, e aí só agora talvez a gente vai realmente levar esse programa a sério, né? Então, não dá para entender.
Não dá para entender. Algumas coisas a gente até imagina os motivos, mas... foi igual você falou, não adianta a gente politizar isso, não. Porque eu acho que é muito mais do que nós, é muito mais do que essa questão toda socioeconômica, né?
Sim.
Eu acho que a gente tem algumas vantagens, e até mesmo, olha o câmbio como está favorável para o Brasil. E eu vejo só alguns segmentos que estão sendo impulsionados, sendo que a gente poderia e tem poderio,
exportar.
Tem ótimas empresas, poderia exportar, utilizar toda essa estrutura. E vem acontecendo, eu vejo movimentos assim, vem, mas eu acho que poderia ser em maior escala.
Né?
Exatamente, poderia ser em maior escala.
Legal. E eu queria que você passasse aí um recado, que dicas que você daria para quem gosta dessa parte comercial, porque eu acredito que é um pouco de vocação. Às vezes a pessoa demora um pouco mais para se descobrir na área, né? Às vezes ela vai passar por outros setores, mas eu acredito muito que vendas é uma vocação, algo que você talvez só lapida a pessoa, mas ela está dentro dela, ser vendedor. E que dicas que você daria para quem almeja ter um cargo como o seu, e ser um diretor comercial de uma grande indústria?
Eu acho que cada pessoa, ela verdadeiramente nasce com algumas qualidades e habilidades, e talvez ela não entenda ou não tenha chegado a esse nível ainda de maturidade, mas algumas nascem com algum dom que é visível. Alguém, um cantor, um jogador e etc. E outras vêm com o tempo e com a perseverança ali também, né? No meu caso, a experiência que eu dividi com você aqui.
Um engenheiro mecatrônico
estava voltado a essa parte mais técnica, que se permitiu ser desafiado, e encarou essa parte comercial afinco, né? E no começo, vamos ver o que vai dar, e foi se doutrinando, se especializando, buscando conhecimento, e chegando à posição que eu estou hoje. E ainda continuo buscando mais e mais conhecimento, porque, como a gente disse, a velocidade das coisas, elas estão muito rápidas. E a gente precisa estar cada vez mais preparado para isso. Então, eu acho que a chave se entender, eu acho que é um ponto muito importante, se desafiar também, para que aí sim você possa entender. Tem coisas que a gente acha que vai se surpreender negativamente, a gente surpreende positivamente.
Sim.
E tem gratas surpresas aí. Comigo ocorreu assim, é um case que eu divido com todos que conversam comigo, né?
Sabe que eu acredito que o conhecimento é igual uma pá, assim. Quanto mais a gente tem, mais a gente percebe que a gente não sabe nada e a gente quer cavar mais, né? Mas eu imagino que a sua bagagem aí, a sua formação como engenheiro, hoje acaba contribuindo no seu dia a dia, né, dessa visão sistêmica de poder gerenciar time, números e entender o mercado, é algo muito complexo, né? As pessoas acham que é só uma negociação, alguém que está querendo comprar e uma pessoa que está querendo vender, mas a gente sabe que uma jornada aí, às vezes são meses ou talvez até anos negociando com uma montadora para poder fornecer uma determinada peça.
É isso mesmo. Para você ter uma ideia, a minha jornada com o cliente, eu tenho ela segmentada, mas via de regra, ela se começa umas 4 a 5 anos antes do lançamento de um novo projeto. Então, ali começa todo o processo de cotação, todo o processo de engenharia, todo o processo de apresentações técnicas, que são os tech review, com o cliente, onde a gente... O design foi feito por ele, mas ele quer entender a factibilidade produzindo com os nossos meios de produção, quer encontrar também soluções econômicas e que aquele produto vai realmente ser produzido da melhor forma. Então, a formação como engenheiro, ela contribui nesse sentido de ter esse entendimento, ainda mais o segmento no qual eu estou, que a venda era uma venda estratégica, e ela é uma venda técnica porque envolve peças metálicas que vão...
Muitos pormenores,
muitos, né? Muitos. Então, e é difícil para você... Eu tenho amigos, inclusive a minha esposa, que trabalha em outros segmentos do varejo. E a gente troca experiências, né? E é difícil até explicar a jornada do cliente quando você tem uma. Você trabalha 5 anos antes e etc. Depois você constrói os meios de produção para aí sim você iniciar a produção em grande escala. Claro, tem as exceções, são projetos mais curtos, tem processo que a gente classifica como transferência de produção, onde tem um molde, uma ferramenta em determinado cliente e por algum motivo ele resolve movimentar para outra empresa, então os meios de produção já estão prontos e você já começa a produzir em grande escala. Porém, o desafio é produzir com meios de produção qual não foi você que desenvolveu. Você vai ter que adaptá-los para a sua máquina. Isso é algo muito comum quando você pensa e olha a faturamento a curto prazo. Isso é muito importante, porque você já tem um projeto ali de imediato. Agora, quando você olha tecnicamente esse projeto, tem alguns desafios que você precisa lapidá-los.
Entendo. Assim, sem precisar necessariamente citar nome de empresa ou de montadora, eu queria que você dividisse assim, algum case de sucesso, alguma negociação aí que foi longa e que acabou dando certo, ou que às vezes você não imaginava que... Tem algum case que te vem à mente?
Tem. Tem um case que é relativamente recente, né? Onde nós tínhamos uma demanda, né? Um share muito grande em determinado estado. Esse estado tem uma contribuição muito grande a nível de benefícios tributários, né? Que é um atrativo para trazer a parte da produção para esse estado. Uhum. E aí nós desenhamos uma operação para que seja produzida as peças regionalmente e ter o benefício tributário para o cliente, para nós termos o benefício de estar próximo ao cliente, ter esse atrativo para oferecer, esse lead time mais curto, esse just time com o cliente, esse tempo de resposta. Foi um case que ele começou a ser estudado e ao longo dos anos foi lapidado. Era para nascer com uma determinada estrutura de equipamentos e no decorrer desse projeto a gente acabou fazendo uma negociação muito grande com uma montadora, onde estava atrelado negócios, né, business e estratégias também no futuro. E aí a gente acabou concretizando esse negócio. E aí geramos empregos na região, fortalecemos ainda mais a marca naquele momento. Criamos realmente uma nova divisão de negócio, onde a gente pôde oferecer serviço não só para o automotivo, mas também para o agronegócio, para a construção civil, para indústrias de construção modulares, onde existem peças metálicas e nós podíamos atender. Então, criamos essa fábrica para suportar a região, trazendo esse benefício tributário a eles, de proximidade, e também nos credenciando a ter mais oportunidades de negócio, estando perto regionalmente deles. Então, foi uma experiência assim...
E quanto tempo de negociação?
Nós ficamos entre mapeado e conclusão de 3 a 2 anos.
Caraca.
Que aí envolveu jurídico, a gente teve inúmeras reuniões. Inclusive, a minha primeira filha estava nascendo na época, eu tive reunião, é muito emblemático isso, eu tive uma reunião literalmente na sala de espera com a montadora e foi uma experiência muito bacana. E traz essa visão, não só comercial, né? A minha trajetória profissional, Richard, ela nunca foi só pautada ao comercial. Eu sempre tive envolvimento muito com a operação.
Legal. Né? Entender o processo.
Entender o processo. E uma proximidade de transitar muito bem com os sócios, empresa familiar, no caso, sócios. Empresa multinacional foi o caso de alta direção. Uhum. E, então você não vê só o lado comercial ali, né? Você vê o lado da operação ganhando forma e você podendo contribuir com isso, né? E eu acho que um outro case também, se você me permite.
Por favor.
Eu acho que Pô, as empresas nacionais, elas, principalmente familiares, o Brasil, ele acaba passando por uma crise e vem uma outra, né? Seja grandes ou menores, por exemplo, greve dos caminhoneiros, pô, afeta uma operação logística, uma operação industrial, você deixa de faturar. Um faturamento, muitas vezes, diário perdido, talvez ele seja irrecuperável, né? Então, o cenário da pandemia foi desafiador para todo mundo. E na época também a gente tinha uma equipe, um comitê mesmo, buscou boas soluções.
Que legal.
Já sabendo que isso estava ocorrendo na Europa. Então, pô, se chegar isso aqui, o que nós faremos? Como nós iremos nos organizar? E naquele momento a gente tomou boas soluções que credenciaram a gente passar pela pandemia, se talvez perfeitamente, mas sem grandes intercorrências naquele momento. Então foi muito gratificante, porque envolveu também ações que nós tínhamos que tomar com os clientes, como antecipação de faturamento, como organização de fábrica. Então foi algo bem bacana, assim, que eu guardo na memória e serve para negócios também que eu venho tratar no presente e no futuro.
Você sabe que é muito legal que tem certas coisas na nossa vida, e é por isso que eu te perguntei, que às vezes vale mais do que o dinheiro que a gente acaba ganhando, porque
a satisfação pessoal, ela, às vezes, eu falo para todos que estão ao meu redor, o dinheiro, o recurso, ele é consequência. Ele é consequência do quê? De um trabalho. Agora, você ter uma satisfação pessoal de ter participado ou ter capitaneado uma boa estratégia e ver que aquilo foi sustentável, é maravilhoso.
É maravilhoso mesmo, porque assim, eu fico imaginando não só a alegria da diretoria da sua empresa, mas desses colaboradores que acabaram conquistando aí um trabalho nessa nova sede. Fico imaginando ali, até mesmo para o seu cliente, poxa, acabou dando certo, que para ele também é interessante que algum parceiro homologado, um parceiro dele que está dentro da qualidade técnica e de preço. Então, assim, é bom para os dois lados, é o ganha-ganha, né? Então, eu fico imaginando o quanto que é satisfatório, né? Aqui, trazendo um pouco para a nossa realidade, como a gente está muito ligado a marketing e vendas, são dois departamentos que têm que estar andando juntos, né? A gente também fica vendo quando a satisfação de quando o cliente tinha uma meta e que ele achava que ele ia ser muito difícil e a meta chega e tal, é muito gostoso, assim. Se tratando do nosso trabalho, a gente não ganha um centavo a mais por ter batido a meta, mas a gente fica feliz, fala, poxa, a gente acabou fazendo a diferença na vida de alguém, e quanto isso é gratificante, né? Assim, aquela questão de quando a gente põe a cabeça no travesseiro e fala, uau, que legal que deu certo, que a gente imaginou 3 anos atrás, no seu caso aí, está se concretizando hoje.
E assim, é maravilhoso quando... Início do nosso encontro aqui, você comentou sobre as famílias que estão envolvidas na operação, né? E eu sempre penso muito, para tomar qualquer decisão, eu penso nessas pessoas, nessas famílias que estão conosco e as que podem entrar. E aí, quando justamente toma uma ação que você está trabalhando, que nem sempre, às vezes, se concretiza, mas aquelas que se concretizam, que você vê dando fruto ali na fábrica, você vê novas pessoas, é uma satisfação, assim, inenarrável, assim, é algo que isso, para mim, é o maior combustível, né? Eu sempre tive esse prazer de ver essa construção, né? E ver que aquilo que foi planejado acabou dando frutos, e frutos com novos trabalhadores, né? Isso é muito bom.
Sabe que quando o lockdown bateu no Brasil, eu chamei os colaboradores e estava todo mundo meio com medo, como que vai ser. Nós somos uma empresa, gostamos do presencial, porque facilita, nós somos uma empresa de comunicação e a gente acredita que as pessoas estarem do lado facilita muito a comunicação. E aí eu me lembro que quando bateu o lockdown, eu fui falar das pessoas trabalharem em casa e tal, e eu fiz questão de frisar, eu falei, olha, a empresa tem pelo menos 1 ano do dinheiro no caixa para o fluxo, para poder manter o trabalho de vocês. E vou falar a verdade que no começo, nos primeiros meses ali de 2020, teve alguns clientes querendo cancelar, porque eu até entendo, foi um desespero que bateu para todo mundo, mas a crise em si do Covid, para nós foi muito boa, porque trouxe mais clientes, porque eles perceberam que, já que está todo mundo em casa, o digital mais do que nunca. Então, assim, teve uma aceleração digital, inclusive no marketing. Então, para nós, lógico que a gente teve pessoas conhecidas que faleceram, entes queridos, e não é isso que eu estou tratando para dizer que o Covid foi bom, mas financeiramente, economicamente, em questão de novos contratos e oportunidades, eu vejo como que foi bom para a nossa empresa e como que a digitalização foi muito rápida. Empresas que não davam importância em ter um bom site, um site ranqueado que as pessoas pudessem encontrar. E ela começou a ver, não, peraí, eu preciso que a pessoa, quando digita determinada palavra, me encontre. Então,
a pandemia, ela trouxe, assim... Foi igual você comentou, lamentavelmente, infelizmente, as perdas e tudo mais, mas do lado profissional, ela trouxe uma mudança muito grande no consumidor no geral, seja B2B, seja B2C.
Sem dúvida.
Aquelas pessoas que tinham uma resistência em trabalhar no digital ou em utilizar uma plataforma digital, acabou vendo que era possível utilizar, que era possível fazer compras, fazer aquisições, fazer movimentações.
Não era o bicho de sete cabeças.
Não era o bicho de sete cabeças. E pelo outro lado, as empresas desse segmento viram uma grande oportunidade de adequar os seus processos e maximizar suas operações. Né? Você comentou que profissionalmente para vocês foi positivo aqui esse período. Para mim também um momento marcante para mim foi também a pandemia profissionalmente falando. Foi onde eu trabalhava na época, e a gente cresceu na oportunidade que surgiu com a pandemia. Então a gente se planejou na época por um cenário hostil, que de fato foi, mas tivemos algumas demandas que a gente estava apostando ali, que estava represada e que ocorreram, e a gente estava ali pronto para oferecer aquele diferencial, aquela experiência para o cliente, aquele atendimento, e agarramos na época, como diz o ditado, com unhas e dentes. Né? Então a empresa teve uma boa evolução a nível de faturamento, de estrutura naquele momento. Né? Então eu acho que teve sim a parte de desafiador, acho que para todos, mas teve também a parte das oportunidades.
De se reinventar.
Se reinventar, e quem se reinventou com mais rapidez, quem teve uma estratégia mais eficaz naquele momento, conseguiu surfar
a
onda que apareceu naquele momento. Né?
Bacana, Rodrigo. Eu queria agradecer imensamente pelo seu tempo, pela oportunidade de conhecer um pouco aí a sua história, a sua trajetória. E foi bem legal. Podia aqui surgir algumas ideias aí que a gente possa estar implementando aqui na nossa empresa. E a gente também é focado aqui em negociações complexas. Imagino que não tem nenhum cliente que seja de 3 anos tão complexo quanto algumas negociações de vocês. Mas é legal ver como que pessoas conseguiram se reinventar e conseguir dar uma guinada aí tanto na trajetória pessoal quanto profissional, e fazer a diferença. Né? Legal que você tenha essa visão aí, dessa liderança mais humanizada, colaborativa, tendo empatia com as pessoas. Eu enxergo como a única opção aqui para nós, porque nós lidamos diretamente com pessoas. O que eu vendo, eu brinco aqui, são horas dos meus colaboradores. Então, se eu não valorizar eles, eu não tenho a matéria-prima para vender. Então, eu queria te agradecer demais aí por esse papo de hoje e abrir aqui para você dar suas considerações finais, mandar o seu recado.
Legal. Richard, eu agradeço o convite de vocês novamente, foi um grande prazer estar aqui hoje, conversando um pouco sobre a minha trajetória, dividindo um pouco com vocês as minhas experiências, né? Verdadeiramente eu acredito no que foi dito aqui hoje, é a filosofia de trabalho que eu tenho, né? É, como você comentou, né, nós vendemos exatamente isso, as pessoas fazem parte fundamental disso, né? Por isso que a gente precisa cuidar e ter essa atenção com as pessoas que trabalham conosco e também saber do outro lado que você está negociando com pessoas também.
Uhum.
Nós não estamos negociando com robôs, né? Nós estamos negociando com pessoas que têm a sua vida, têm os seus problemas, têm o seu sentimento, que está ali cumprindo ordens e regras da empresa, né? A cartilha da corporação. Mas no final, são pessoas ali se comunicando, cada um vendo seu interesse e chegando a um interesse comum. Então, essa é a metodologia que eu acredito, entender de pessoas. Eu tenho um clichê comigo que eu não faço... eu não tenho clientes, eu tenho amigos, onde amigos no bom sentido da palavra, né? A gente sabe que cada um tem as suas metas a percorrer, mas a gente precisa encarar de uma forma mais leve, ética e profissional, né? Então é isso que eu acredito e eu agradeço muito pelo convite de vocês.
A gente que agradece. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal para conhecer outras histórias inspiradoras como a de Rodrigo. E se você quer também vir contar aqui sua história, entre em contato conosco e vai ser um prazer poder contar um pouquinho da sua história aqui. Muito obrigado e até o próximo podcast.